Nil, conta pra gente um pouquinho quem que é o Nil César, qual que é o trabalho dele, qual que são os movimentos sociais que ele faz na comunidade. Conta um pouquinho pra gente como é que é isso, como é que funciona.
Eu sou filho de uma dona de casa, lavadeira, e um pedreiro. Eu sou atuante na comunidade desde os meus 11 anos, eu nasci e moro aqui. E aos 20 anos eu montei um grupo de teatro, porque meu sonho era ser protagonista da novela da Globo. Das nove, tinha que ser das nove, galã da novela. E aí, conforme eu fui trabalhando com o teatro dentro da comunidade, meus sonhos eles foram se transformando em algo mais ligado à transformação mesmo da minha própria comunidade. Porque eu percebi que, além de mim, várias pessoas da comunidade tinham potenciais artísticos. E aí a minha missão virou a transformação da comunidade por meio da arte. E aí hoje eu tô, né, já tô com 46 anos, comecei com 11 anos fazendo teatro. E aí tô nessa experiência aí de contribuir com as ações. Casa do Beco já tem 20 anos, o Grupo do Beco tem 27 anos. E agora a nova empreitada é gerir também a fazendinha Dona Isabel.
Lindo, lindo. A gente espera que venha uma biografia aí. Nil, você acha que o asfalto, ele tem conhecimento que as comunidades aglomeradas, eles têm essa história, eles têm essa diversidade, eles têm cultura? Você acha que eles têm essa ciência desses movimentos nas comunidades?
Atualmente eu não uso mais o asfalto e a favela, porque a minha rua também tem asfalto. Essa rua tem asfalto. Hoje eu uso mais o termo o morador de favela e o não morador da favela, né? Porque geralmente, por que que eu tenho preferido usar esse termo? Porque o não, ele sempre foi direcionado a nós que era morador de favela, né? O que não tem oportunidade, o que não tem direito efetivo à cidadania, o que os direitos que estão na Constituição não nos atende, né? O que sempre é abandonado. Então, por isso que eu prefiro usar esse termo do não morador da favela e o morador da favela. Eu, com toda a sinceridade do mundo, não me preocupa, como morador do morro, se o não morador da favela não reconhece a nossa manifestação, a nossa cultura, a nossa memória. Me preocupa se o próprio morador da comunidade não vê a cultura que tem e não valoriza a cultura do seu lugar. Isso me preocupa. Por quê? Porque quando não se valoriza a cultura de um lugar, não se valoriza a memória, é fácil manipular a mente, é fácil alienar as pessoas. Assim como todo processo opressor, a primeira coisa que faz para manipular as pessoas é você destruir a cultura, destruir a memória, destruir a religião do lugar. Então a nossa luta é fazer com que o morador da comunidade se reconheça, entenda como um feitor de cultura, como uma pessoa que tem memória e que a sua memória contribui com a construção da cidade de Belo Horizonte. Porque o não morador de favela, ele convive a todo momento com o favelado. O porteiro é favelado. A babá que cuida do filho é favelada. A empregada que tem a chave da mansão é favelado. A favela circula a todo momento na cidade. Mas o contrário não acontece. As pessoas têm uma visão de que aqui só tem pessoas perigosas. É perigoso subir aqui. E muitas vezes é perigoso ir para lá. Para a gente descer, a gente tem que lidar com traumas, com problemas, com a sensação de que a cidade não nos reconhece, entende? Eu dei uma entrevista há pouco tempo na Band News, depois se você quiser eu te mando o link, e teve uma pessoa que falou assim, era uma entrevista com o pessoal da Regional Centro-Sul, e eu era uma das pessoas, e aí tinha um cara que falou assim, eu moro na Centro-Sul por conveniência, porque tudo é muito perto. E aí eu retruquei, eu falei, eu moro por inconveniência. Foi por falta de opção. Foi porque os meus pais, muito pobres, não tinham para onde ir, foi se hospedar na favela. Né? Você escolheu morar nessa base. Aí tem uma outra menina também que falou, eu queria ganhar o título de cidadão honorário. E aí eu fui e falei com ela, porque ela não era de Belo Horizonte. Eu falei, eu também queria. Apesar de ter nascido em Belo Horizonte, eu moro na favela. E a gestão pública faz ações e programas para a favela como se a favela não fizesse parte da cidade. A gente estava numa mesa ali e a gente estava falando exatamente isso. Se você observar amanhã lá na praça, você vai ver. Do lado dos ricos, o mesmo parque, do lado dos ricos tem jardim, tem flor, é tudo lindo. Do lado dos pobres, não tem nem grama. parece que nem regam o jardim do lado da comunidade. Então, a cidade, inclusive a gestão pública, não vê a favela como parte da cidade. Por isso que quando a menina falou que ela queria ganhar o título de cidadão honorário, eu também queria, para eu ser reconhecido como cidadão da cidade. Entende? Então, a mim, com toda sinceridade, não me preocupa se o outro lado reconhece a nossa cultura. Se quiser vir somar, tá cheio de gente aqui. Se você quiser vir somar, tá cheio de gente que tá somando. Essas pessoas, elas são bem-vindas. Agora, aquele que tem uma visão preconceituosa, estereotipada, de que aqui não é lugar de cidadania, não é lugar de cultura, é melhor que fique longe. Eu sou meio Karate Kid nas respostas.
Não, né? É ótimo, maravilha. É isso que eu quero. E por último, mas não menos importante, o que você espera? Quais são as suas expectativas? O que você espera dessa nova geração que está surgindo aqui? O que você acha que elas podem somar na luta na nossa luta agora também? Porque eu também agora me somo como morador da periferia. E espero fazer parte dessa força também de resistência. O que você espera dessa próxima geração que está surgindo?
É muito interessante essa pergunta, porque eu já fui a nova geração que estava surgindo, né? E aí, as conquistas que a gente foi buscando, vai abrindo portas para as novas gerações, né? Mas eu espero que essa geração, ela entenda o mecanismo, ocupe lugares de poder, ocupe lugares de representatividade e contribua com a política pública para as comunidades como um todo, a partir do nosso olhar, a partir da nossa perspectiva. Você vê, por exemplo, essa juventude aí fazendo esse festival, abrindo caminhos para os novos artistas da comunidade, dando visibilidade. Isso só foi possível porque tiveram várias outras gerações antes, né? Inclusive ali no bate-papo, o Alexandre, ele comentou uma coisa que aconteceu comigo. Jovem acha que está inventando a roda, né? E aí eu era muito jovem, estava numa reunião da associação, poder público junto, e eu comecei a falar, não, a gente não tem que ter curso de manicure, de pedicure, de salgadeira, de pedreiro, a gente tem que ter um centro cultural, a gente tem que ter pré-vestibular, a gente tem que ter curso de datilografia, na época era datilografia que era o auge, tá gente, eu sou velho, eu sou da época da datilografia, tem que ter curso de digitação no computador. E aí a liderança local, a dona Miltes, encostou a mão em mim, assim, no meu ombro, assim, falou assim, meu filho, você hoje só está lutando por cultura porque no passado alguém lutou por água, por moradia, por saneamento básico, por alimentação, por rua. Não chega brigando com a geração que vem antes de você, não. Chega valorizando que tem uma geração que veio antes de você, que aí a gente vai lutar por cultura junto com você. Mas se você chega achando que você está inventando a roda, o que você vai fazer é criar resistência em quem já está na luta antes de você. Depois daquilo eu aprendi, e hoje em dia, assim, sempre, a partir de agora, é valorizar quem veio antes de mim. E eu, o que eu espero é isso, é que essa nova juventude entenda os mecanismos, sabe escrever lei de incentivo, mas que também valorize a memória do lugar. E que conte para a cidade a versão da construção da cidade a partir do nosso olhar, nessa valorização. E que hackeie o sistema, porque a cidadania, ela não é efetivada nas favelas. E é isso que a gente precisa hackear o sistema para a gente efetivar a nossa cidadania.
Muito obrigada.